Agora ouviu-se a minha resposta e não se ouviu a sua pergunta, em que o Sr. Deputado dizia que era só a prova de que estava a ouvir. Eu julgo que foi a engenheira Alcântara Reis, não foi a engenheira Alcântara Reis, foi a engenheira Cristina, mas acho que ficou claro nas duas e não pareceu que houvesse contradição, que foi comunicado na reunião entre as duas que a engenheira Cristina tinha suporte ao acionista. Acho que é a própria engenheira Alcântara Reis, não tenho a certeza, que pergunta. Sim, até a engenheira Alcântara Reis, que usa uma expressão em inglês que é off course. Pronto, agora lembro-me dessa audição. E, portanto, a engenheira Alcântara Reis sabia que aquela iniciativa da CEO tinha o suporte acionista.
E o que é que isso diz de si?
Diz que sou o ministro da tutela, que quer que uma empresa tenha condições, que a Presidenta Executiva possa, na medida do possível, escolher a sua equipa. É o que acontece, julgo eu, e que não tinha sido dada essa oportunidade à engenheira Cristina no início, mas que eu julgo que acontece com a direção do Bloco de Esquerda, em que a coordenadora escolhe a sua equipa. É o que diz de mim, é isso, é o reconhecimento que a Presidente de uma Comissão Executiva, na medida do possível, deve construir a sua equipa. É isso que diz de mim. Do ponto de vista profissional e como Ministro, eu continuo a achar que tomei a decisão correta.
Alexandre Resp colocou o lugar à disposição. O acionista não lhe deu resposta. E depois a CEO diz-lhe que o acionista não conta com ela. O que é que isso diz de si?
Não, o acionista... Desculpe lá. A engenheira Cristina não disse que o acionista não contava com ela. A engenheira Cristina explicou à engenheira Alexandra Reis, e isso foi dito aqui nas audições, o seu deputado se calhar ainda não era membro da comissão, não era nessa altura, pronto, mas com certeza, imagino, com certeza saberá que nessa reunião entre as duas, a engenheira Cristina começou por expor a reconfiguração da comissão executiva, a distribuição dos pelouros, e que é nessa e que depois terá dito, não sei exatamente como é que foi a conversa, só o que ouvi aqui, que depois terá dito que não contava com ela, ou ela perguntou, então, mas esses são os meus pelouros, qual é o meu papel? Ah, eu quero que saia. Não foi o acionista, e a engenheira Alexandre Reis sabe que não foi o acionista. O acionista deu, obviamente, a concordância à engenheira Cristine, não porque o acionista achasse que a engenheira Alexandra Reis era incompetente ou não tivesse as competências para estar na TAP, mas porque entendeu que a CEO deve ter, na medida do possível, uma equipa escolhida por si.
O acionista até aceitou dar-lhe um prémio milionário e depois contratá-la novamente para a TAP. É isso que o acionista
para
depois...
A TAP, não.
Para a nave a seguir. E eu termino com esta pergunta. Mas não considerou que 500 mil euros para dar essa possibilidade de reconfiguração do Conselho de Administração da TAP não era um valor demasiado elevado para uma CEO que já ganhava um salário também bastante elevado e tinha a obrigação de ser profissional a trabalhar com qualquer equipe?
Sr. Deputado, isso não é assim que funciona a vida, desculpe lá. Nem o trabalho, nem nas associações, nem nos partidos.
Estamos a falar de empresas.
Não, mas organizações.
Espaço,
empresa é uma organização.
De trabalho,
não, desculpe. É uma
os trabalhadores da TAP não dirão com quem querem trabalhar, deixam de trabalhar.
Sr. Deputado,
vamos deixar o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos responder.
Pronto, quer dizer... É uma organização, uma empresa, não é? Tem uma direção. Um partido é uma organização que tem uma direção. Uma associação é uma organização que tem uma direção. Conseguimos estar de acordo nisto? Julgo eu. É importante que uma direção tenha coerência, tenha coesão. E é importante que a liderança se reveja nos seus membros. Nem sempre é possível. Olha, quando uma sociedade tem dois acionistas, às vezes há equilíbrios que se encontram na comissão executiva. E nem sempre corre bem. Nem sempre corre bem. Que é quando, numa comissão executiva, porque há dois acionistas com peso, indicam pessoas diferentes para a comissão executiva e às vezes corre mal. Na medida do possível, mas nem sempre é possível, e quando não é, não é. Na medida do possível, uma direção deve ser constituída, obviamente também na base da confiança e da escolha do seu líder. É assim... deve ser assim numa empresa, sendo que obviamente há muitas variantes, mas em tese é assim que deve ser, como é na maioria das organizações. E portanto não foi nenhum capricho concedido, não foi profissional. Às vezes as relações não funcionam, Sr. Deputado. Às vezes nós temos uma equipa e as coisas não correm bem. Quantas vezes já aconteceu no seu partido, isso a determinada altura haver uma ruptura ou uma saída, ou em qualquer partido aqui presente. Diz, não é uma empresa, não é uma organização, e desse ponto de vista acontece o mesmo. E por isso, houve um momento a partir do qual a líder da Comissão Executiva, a Presidente da Comissão Executiva, colocou a sua visão de Comissão Executiva, de futuro, e a tutela setorial deu-lhe essa condição, deu-lhe essa possibilidade de reconfigurar a Comissão Executiva, e eu continuo a achar que é correto. Não é por... E pronto, não quero estender mais. Acho que foi claro, acho que o tema é claro. Não significa que tenhamos que pensar igual, obviamente. Mas esta foi a linha que foi seguida por mim e que eu continuo a achar que é correta.
Bem, muito obrigado, Dr. Pedro Nuno Santos. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Pedro Nuno Santos e começaria a minha inquirição pelo processo de privatização de 2015. Foi o próprio Dr. Pedro Nuno Santos que afirmou aqui na Assembleia da República o envio para o Ministério Público da informação relativa à capitalização da TAP em 2015. Embora não tenha tido a tutela imediatamente seguinte ou subsequente a este processo de privatização, tenho conhecimento para responder a perguntas sobre este tema aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Eu vou pedir mais uma vez a todos que estão na sala, porque depois nem se consegue ouvir a pergunta, nem se consegue ouvir a resposta do Dr. Pedro Nuno Santos, que possamos colaborar nesse silêncio. Eu sei que os órgãos de comunicação social têm que fazer o seu trabalho e devem fazer o seu trabalho, mas dentro daquilo que é possível, mesmo com as movimentações dentro da sala, acaba por ser muito difícil. Muito obrigado a todos. Faz favor, Sr. Deputado, para poder repetir, nós paramos tempo.
Vou então repetir
com certeza.
A pergunta, e portanto a pergunta segue este sentido. Embora não tenha tido a tutela política da TAP no período imediatamente subsequente ao ano 2015, mas foi o próprio Pedro Nuno Santos que afirmou aqui na Assembleia da República o envio para o Ministério Público da informação relativa ao processo de capitalização em 2015. E, portanto, a minha primeira pergunta era se tem conhecimento para responder a perguntas sobre este espaço temporal.
Ao espaço temporal de 2015?
Ao período subsequente à privatização de 2015.
Com muita dificuldade. Eu vi algumas coisas no decurso desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Não foi um tema sobre o qual eu me debrucei, me tenha debruçado na altura, vi e procurei ver antes da CPI, antes da própria Comissão de Economia, e quis perceber qual é que era o tema e algumas coisas. Mas, quer dizer, eu não conheço toda a documentação envolvida, conheço o suficiente para fazer as intervenções que fiz na Comissão de Economia sobre o tema. Já agora, Sr. Presidente, só para que aqui atrás não fiquem chateados comigo, porque eu não estava a queixar, porque a verdade é que há muito movimento e não se ouve bem, mas a queixa que eu ouvi aqui atrás é que também não têm muitas condições para fazer a cobertura da CPI. Desculpa estar eu agora a transportar este queixume.
Eu só agradeço e os... O Dr. Pedro Nuno Santos, eu só agradeço e os próprios órgãos... Eu só agradeço e os próprios órgãos de comunicação social podem fazer diretamente comigo. E se quais são as dificuldades? São dificuldades de audição ou que outras dificuldades? Espaço não consigo elastificar a sala garantidamente. Bom, também é preciso este... Também é preciso. Já vi que o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos pontificou e, portanto, vamos dar continuidade à audição. Deputado Hugo Carvalho, faz favor.
Essa sua resposta é para nós importante porque para nós o que nos interessa nesta CPI é ter mesmo a informação objetiva e rigorosa e, portanto, é para nós muito importante poder quantificar aquilo que é o período temporal em que as respostas podem ser mais efetivas. Eu colocaria uma questão que é relevante sobre a data ou o período temporal em que teve conhecimento da capitalização da TAP por parte da Atlantic Gateway com os chamados fundos Airbus. Quando é que teve conhecimento deste mecanismo?
Eu verdadeiramente, de forma concreta e consistente, só com a auditoria. Quer dizer, tudo o resto eram coisas muito vagas e pouco consistentes e dessas há milhares. Portanto, não foi um tema. Eu foi como já disse, eu já ouvi, os ex-governantes não sabiam e tinham que saber. Eu chego em 2019, o assunto está ultrapassado e estabilizado. Quer dizer, não vou ver em 2019, não vou ver 2016, não vou ver 2015, não vou ver 2010, não vou ver 2008. Só se houver algum facto que suscite que tenha que o fazer, como aconteceu ter tentado perceber como é que foi a privatização de 2015.
Referiu que teve conhecimento por uma auditoria. Isso é para nós relevante, porque nós ainda na semana passada tivemos aqui uma audição do ex-ministro Pires de Lima, que disse que não tinha conhecimento de nenhuma auditoria, que duvidava da sua existência, apelidou-a de papel e, portanto, como aqui nos interessam factos, e é que o relatório produz-se com factos, questionava se existe verdadeiramente esta auditoria.
Obrigado, deputado. O ex-ministro Pires de Lima, de facto, não conhece, não é? E, portanto, é aceitável e plausível que possa ter feito aquela afirmação, porque, obviamente, também podia partir do pressuposto que o que nós estávamos a dizer era verdade. Obviamente há uma auditoria, não há, eu ouvi dizer que era um papel de 4 folhas, alguém disse que era um papel de 4 folhas, os seus deputados têm a auditoria, não têm? Ok. Pronto, não é um papel de 4 folhas ou de 4 páginas. A auditoria existe, claro que existe. Existe uma auditoria feita por 3 empresas, uma sociedade de advogados portuguesa, uma sociedade de advogados inglesa e uma consultora especializada no setor da aviação. Portanto, a auditoria existe e nós não ganhámos nada em estar a contrariar. Olha, eu desejava e acho que, não sei se há forma... se é possível a TAP tornar pública ou não, se tem que pedir autorização a alguém, imagino que se ainda não receberam é porque estejam à espera da autorização do Ministério Público, imagino, não faço ideia, mas se calhar, como eu já disse anteriormente, até para algumas pessoas se poderem defender publicamente, porque obviamente se há uma investigação vão ter sempre essa oportunidade, mas do ponto de vista político julgo que também é importante e por isso admito que um ex-ministro diga, olha, existe, eu não sei, não é? Porque nunca a vi e por isso só posso falar daquilo que sei. Isto é, tentando-me pôr nos sapatos do ex-ministro Pires de Lima, compreendo a resposta. Agora, dando a resposta à sua pergunta factual, existia ou não existia? Existe.
E retomando as perguntas sobre esse tema, porque é importante para nós, para esse mesmo esclarecimento, de quem é que partiu a iniciativa de fazer essa mesma auditoria?
Da TAP.
Também é relevante para nós. E já agora, quem é que lhe deu conhecimento dessa mesma auditoria?
Eu julgo que a primeira vez que me falaram disso foi o CFO.
Já sabemos as ações que tomou de seguida, o envio para o órgão competente para avaliar verdadeiramente aquilo que interessava. Pergunto apenas, isto já foi aqui respondido, pergunto apenas se desde essa data teve algum conhecimento do desenvolvimento do processo, se foi chamado para algum pedido de esclarecimento adicional, se sabe qual o ponto de situação em que este caso está.
Não sei, não tenho nenhuma informação sobre isso.
Foi tão bem referido na audição da semana passada do Dr. Pires de Lima que o processo de privatização de 2015, o Estado não ficou vinculado a nenhum risco futuro. Do conhecimento que tenho deste processo, até porque já fez declarações também sobre esse tema na Comissão de Economia, entendo que estas afirmações correspondem à verdade?
Eu só, sobre esse tema, queria dizer o seguinte. Eu ouvi a audição. As comissões parlamentares de inquérito têm sempre situações mais ou menos desconfortáveis. Eu não conheço o ex-secretário de Estado das Infraestruturas de Transportes e Telecomunicações, mas conheço o ex-ministro da Economia e é alguém por quem, estamos nos antípodas político-ideológicos, mas é alguém por quem eu tenho muito respeito e consideração pessoal e profissional. E por isso é mais difícil para mim ainda a intervenção que fiz na Comissão de Economia, porque é alguém que eu respeito e conheço, mas pronto, mas as coisas são, a política é mesmo assim, e eu vou a uma Comissão de Economia.